Conversas no Rádio.
Boa tarde, boa noite, bom dia, consoante o local que me estejam a escutar. Temos o prazer de estar connosco com o movimento para o Vitória. E como o próprio nome já diz, já vamos falar do Vitória de Setúbal. Ora bem, temos connosco José Ferreira, Joaquim Lamas, Fernando Belo, Fausto Campos e Rubens Salgado. Correto? Pronto. Vamos começar exatamente para a grande questão que todos os vitorianos colocam. Para quando a Assembleia Geral que foi pedida, o requerimento foi entregue, houve para ali um cripocó de umas assinaturas que eram, que não eram, volta para trás, bate na trave. Entretanto, ao fim e ao cabo, vocês depois, pelos comunicados que eu consegui aceder, acabaram a reclamar algumas assinaturas que perante o regulamento estariam bem e que foram consideradas mal. Vamos começar por esclarecer isto e depois então saber como é que estamos desta nossa Assembleia.
Muito bem, então muito obrigado, boa noite aos nossos ouvintes vitorianos. Primeiro ponto, lembrar só de vos sempre fazer este enquadramento de como nasceu o nosso movimento e porquê. Nasceu, e falamos já da Assembleia, porque era na altura já um objetivo, nasceu para, unidos num grupo de vitorianos preocupadíssimos com o que foi dito numa Assembleia Geral, para tentar evitar que a venda do património fosse feita sem negociação, precipitadamente.
Esse foi o nosso, sem critério, ao fim.
Sem critério, exatamente. Porque era só o critério de ter que estar no pedido de PIR, ter que estar já o negócio feito previamente, era assim que estava a ser apresentado em Assembleia Geral. Daí ficámos assustadíssimos, porque isto ninguém faz bons negócios à pressa, é uma regra da vida, qualquer pessoa sabe. E portanto, e daí nós criámos este movimento. E nos perguntou-se do pedido da Assembleia Geral, um dos pontos essenciais, que era o primeiro, era pedir esclarecimento. Na altura havia um silêncio absoluto sobre o que estava a passar no Vitória, a direção não dizia nada, refugiada que havia um voto de sigilo ou que havia pessoas de férias, sei lá, era assim um grande sigilo, um grande...
Podia secretismo. Até prejudicar o PIR, não? Podia até prejudicar a análise do PIR.
Exatamente, mas antes da análise do PIR, era um contrato de sigilo ou de confidencialidade. Depois era porque podia prejudicar o PIR e não se dizia nada. Afinal, foi-nos negada a Assembleia, já que um colega meu ajudará a explicar, mas o nosso ponto número 2 no pedido da Assembleia era exatamente que fosse votado, que fosse entregue o plano de Vitória para o PIR, sem venda prévia a nenhum investidor do património do Vitória, que é um património que demorou mais de 100 anos a construir e que é do Vitória. E que, portanto, tem que ser gerido, obviamente, para se cumprir os pagamentos das prestações do PIR, mas tem que ser gerido não de forma precipitada. E, portanto, este ponto 2 já está concretizado. Isto é, chamaram-nos na altura, fomos apelidados de sonhadores, de utópicos, que sem o plano estar, sem haver um acordo com o investidor era impossível ser aprovado, que nenhum tribunal aprovava, que nenhum credor aprovava, ouvimos tudo. E afinal, acabou por ser aprovado, graças a Deus. E portanto, todos os sócios do Vitória, e nós logo na altura tínhamos dito que íamos pedir uma Assembleia, e os sócios do Vitória agora vão ter a oportunidade, consoante a liberdade que têm, de escolher de facto um caminho para cumprir o PIR e salvaguardar o património do Vitória, ou pelo menos negociá-lo de forma lógica e inteligente. Agora, quanto à sua pergunta, porque é que foi recusada, sobre a Assembleia, já sabemos que há uma data anunciada, que é dia 8 de novembro. Está anunciada essa data pelo Sr. Presidente da Mesa, mas o Sr. Dr. Lavido Leonardo, nós temos que separar aqui a pessoa do cargo. O cargo merece-nos o maior respeito do mundo, porque são os sócios do Vitória. A pessoa realmente que está a exercer temporariamente, como qualquer pessoa que exerce funções de direção ou de órgãos sociais, é sempre temporário por definição, quanto a nós não o está a exercer bem. Porque na recusa que fez a nossa, porque era simples, falava connosco que nós também somos os primeiros, já tínhamos pensado que nós temos um pedido de Assembleia que queríamos e queremos, e aliás vamos falar tudo o que tivemos para falar na Assembleia, que já está anunciada no dia 8, mas quer dizer, era entre sócios, acordadamente tinha-se resolvido e acordado as coisas, não era preciso vir com o argumento de que nos chumbava o nosso pedido, quando nós sabemos perfeitamente que está ilegitimamente chumbado, e um colega meu entrará em pormenor. Portanto, eu nesta fase, depois voltaremos mais à frente, mas queria terminar por realçar que foi votado o PIR em tribunal e pelos credores, sem negociação prévia do nosso património. Portanto, não era uma utopia o que este movimento nasceu para. Nasceu para algo que já se concretizou. Portanto, esta parte é para nós a fundamental.
Já agora um outro pormenor. A Assembleia Geral de dia 8 tem como pontos únicos aqueles que vocês tinham solicitado.
Terá alguns...
Só estou a perguntar isto, na introdução, outros pontos poderão...
Não,
esses...
porque o Sr. Presidente da Mesa fez um comunicado em que diz que vai meter contas, vai meter muita coisa. Por isso é que nós também estamos à espera da...
Não poderá fazer sentido, não é? Porque se houve uma Assembleia Geral que foi pedida com aqueles pontos, acrescentar outros pontos a uma Assembleia... Não sei.
Nós estamos a aguardar que saia a ordem de trabalho.
Eu só estou a questionar isto porque o rumo poderá ser o da anterior, não é? Ou seja, ocupar ali a maior parte do tempo com os pontos que os senhores entendem lá colocar, e depois, quando já está toda a gente exausta, tentamos falar disto, que não faz sentido, não é?
Sim, tem toda a razão, e se estamos aqui hoje, os cinco, vamos, que de facto estamos todos empenhadíssimos nisto, e por acaso, felizmente, que as pessoas temos as nossas vidas profissionais, mas conseguimos hoje estar aqui todos, e agradecemos o convite, o vosso convite, da Rádio Azul, temos... se estamos aqui todos, é porque de facto queremos desde já também dizer essa alerta aos sócios do Vitória, é que se calhar mais uma vez nós conseguimos que o PIR fosse votado e aprovado sem venda prévia, sem aprovação prévia da venda em Assembleia Geral, agora se calhar isto vai ser tudo assim uma amálgama e vai vir outra vez em uma solução de uma proposta de vendas a um novo credor, nem é bem investidor, o negociador desta vez será só de imobiliário, um investidor da parte imobiliária, e mais uma vez nós achamos que isso é, por isso é que aqui estamos, quer dizer, conseguimos vencer uma batalha, não vamos perder agora o Vitória, não é nós, porque nós não somos nada, nós somos um grupo de sócios, nós achamos é que estamos a interpretar o sentimento de muitos vitorianos, e aliás, há aqui uma coisa que também quero realçar, nós achamos e pensamos convictamente que estamos a representar parte dos vitorianos que vivem o dia-a-dia do Vitória e identificam-se connosco, mas há muitos vitorianos que não vão a assembleias, que são vitorianos pacíficos, chamado vitoriano silencioso, ou como se costuma, que essas pessoas identificam-se connosco quando falamos, claramente todos dizem, mas...
Mas não são ativos, digamos assim.
Mas não são ativos, estamos a falar para todos. E para todos. Agora, claro, há posições diferentes e poderá, e temos muito receio, por isso estamos a dizer isto já de alerta, temos bastante receio que venha mais uma vez uma votação chamada, como nós já chamámos uma vez, do ou votas ou morres, que deu sempre um mau resultado na história da Vitória, que não foi preciso para aprovar o PIR, repito, como se provou, não foi preciso, e agora também não vai ser preciso para se pagar as prestações de imediato, porque o Vitória... Quem tem património no centro da cidade, como o Vitória tem, com a crise que há de terrenos, claramente pode haver e tem que haver transparência. Não é preciso agora o primeiro outra vez que apareça, porque dá ideia que já andam aí ideias, sei lá, ninguém sabe, mas dá ideia que já andam aí ideias de, enfim, de vir outra vez qualquer coisa desse género. E por isso queremos já alertar, não podemos permitir que sejam votadas alienações de património sem ser esclarecido, sem ser transparente, sem haver números, sem haver se calhar mais do que uma proposta, sem haver... transparência com os sócios do Vitória, porque isto é a última oportunidade que o Vitória tem. O Vitória, se ficar sem o património todo só para pagar o PIR, porque não necessita, na nossa opinião, não necessita de ficar sem todo, terá que negociar uma parte, poderá salvaguardar alguma parte, depois não tem almofada para crescer no futuro. Que almofada é que fica? Nenhuma. Portanto, agora temos que pensar agora e no futuro. Pronto, agora eu desviei-me um pouco, mas quero pedir ao meu colega que explique a sua pergunta, porque é muito importante, porque é que o Sr. Dr. David Leonardo nos negou a nossa Assembleia, embora também tenha dito que os nossos pontos vão ser incluídos. Estamos a aguardar, mas o meu colega vai explicar o maior erro.
Vamos até avançar, Joaquim Lamas.
Ora, boa noite a todos os ouvintes. Então é assim, nós no dia 13 de setembro entregámos o nosso manifesto com as assinaturas, onde foram todas carimbadas e assinadas pela funcionária que lá estava. E para espanto do movimento, quando veio a descobrir que a nossa Assembleia tinha sido recusada por ter um elemento que não era sócio, um elemento, ou seja, um sócio que não era sócio, e por termos 12 assinaturas, que, 16 assinaturas, que não estavam conforme os estatutos, o que é tudo lamentável.
Com a cota de julho paga.
Que é lamentável, porque menos a cota de julho paga, e os dois meses é um mais dois, não é um e meio. Ou seja, dia 1 de outubro é que fazia os dois meses de cotas, por isso elas estavam legais. Nós temos exemplos de assembleias que o Vitória fez. Acho que neste momento o doutor David Leonardo não é uma pessoa credível, porque todas as assembleias que ele tem feito estão na legalidade. A última, por exemplo, tivemos lá dois indivíduos na assembleia que não eram sócios e não podiam estar nem pedir autorização aos sócios para estarem lá. Aí há uma regularidade. A 30 de outubro faz uma de 22, 30 de outubro de 22, faz uma assembleia em que diz que para a assembleia para 31 de outubro e que diz que as cotas têm de estar pagas ao mês de agosto. Uhum. Pá. Outubro para agosto, já são dois meses. É o último mais recente que nós temos aqui de 2024, é uma situação igual à nossa. Ou seja, a assembleia é para julho e as cotas são frente ao mês de maio. Ou seja, é igual à nossa. Mais grave, como há pouco disse, que o Dr. David Lula não é uma pessoa credível, e não é. Porquê? Porque à porta do tribunal foi-nos dito, e com testemunhas, que ele nos disse, e confirmou o meio que nós temos aqui, que se nós não tivéssemos as assinaturas necessárias, que a Assembleia ia se realizar na mesma. Está aqui o meio dele, posso ter aqui a parte final, em que ele diz que ordem de trabalhos, todos os pontos que se mostrem oportunos e adequados, mesmo que a sugestão parta de um número de associados que não ruinam as necessárias assinaturas. Isto está escrito por ele e está presencialmente na porta do tribunal, ele disse-nos a nós, com testemunhas que ouviram o que ele disse. Ah, não há transparência, não estava a transparência a partir do doutor David Leonardo. Não há transparência e nós achamos que ele não é uma pessoa credível. Que terá montado aqui por trás aquelas assembleias manipuladas como têm sido todas, esta é mais uma. E é o que nós estamos com esse medo, é que isso aconteça. Porque nós achamos, não temos certeza, que a nossa Assembleia, as assinaturas para a nossa Assembleia foram 112, como nós prevemos, e nós 96, como eles dizem.
Uhum. Mas uma questão eu volto aqui a colocar, não é? Porque a Assembleia Geral partiu toda a gente do princípio que a acontecer seria com aqueles pontos, ponto final, não é?
Sim, sim, sim.
Não seriam acrescentados nem mais nenhum, nem retirado mais nenhum, mas exatamente e com o objetivo daqueles pontos. Outros assuntos que pudessem vir a existir seriam objetos de outra Assembleia, não é? Mas que e corre-se o risco que isso não seja assim, é isso?
É sim, porque houve aqui um fator tempo, que no fundo as circunstâncias evoluem. Nós também somos pessoas razoáveis e somos todos, graças a Deus, pessoas inteligentes. O que acontece é que com o atrasar e o demorar
da marcação.
Das decisões, depois de, como estava marcado, o tribunal demorou a saber-se a data e depois também realmente havia a tal história de não se poder, nós como vitorianos também não queríamos instabilizar qualquer decisão da senhora juíza e dos credores. Portanto, foi consensual entre nós e o senhor presidente da mesa, neste caso o doutor David Leonardo, neste momento, foi consensual esperar pela decisão. É. E entretanto, como demorou muito, agora há também uma necessidade de aprovar contas, porque o Vitória já não tem futuro, já não há SAD. Então isto mudou muita coisa. Mas de qualquer maneira, dizem muito bem, os nossos pontos são para ser falados. Nomeadamente, ponto número 2 já não se justifica, porque já está resolvido e foi conforme nós dizíamos. Iremos explicar isso aos sócios na Assembleia Geral. Mas o pedido de esclarecimento que tínhamos na altura, pedido de esclarecimento que era o ponto número 1, mantém-se atualíssimo. Porque nós precisamos saber, enquanto sócios, o que é que se passa, nomeadamente, qual é a posição do Sr. Pinto neste momento. Ninguém sabe, e esse era o ponto número 1 da nossa Assembleia. Portanto, esse ponto vai ter que ser falado e vai ter que ser esclarecido. E até sugerimos, e sempre dissemos, que nem deviam esperar só pelo dia da Assembleia, porque são tantos assuntos. Devia de haver sessões de esclarecimento, devia de haver uma reunião de sócios, chame-se o que se chamasse. Devia de haver algo antes, porque não é um tema para numa noite falar tanta coisa junta. E principalmente quando se vai pedir votações tão sérias, porque nós estamos a antever e desde já dizemos que somos contra qualquer votação de património, assim, ou pagas agora, ou votas hoje, ou daqui a 8 dias, não sei o quê. Não, mais uma vez. Mas voltando ao que estávamos a dizer, Portanto, o pedido de esclarecimento é essencial saber a posição do Sr. Hugo Pinto.
Eu gostava só aqui de referir uma coisa em relação à Assembleia Geral. Espero que nesta
próxima...
Muito
salgado.
Sim, sim. Antes de mais, boa noite a todos. A única coisa que eu gostava que fosse introduzida nesta Assembleia Geral comum, ou seja, ordinária, que é para, supostamente, também uma aprovação de contas e de orçamento para o próximo ano, é que não seja colocada a votação de braço no ar.
Sim.
Eu gostava, como vitoriano, que fosse colocada uma urna para que haja transparência e para que não haja dúvidas em relação a essa votação. Era só isso que eu gostava de esclarecer. Pronto.
Em relação também...
Deixa-me só aqui, acabar aqui o meu ponto. Deixa-me só acabar, também, okay. Senão posso me perder. Para que haja transparência, e esta pergunta fica ao Dr. David Leonardo, ele disse que houve uma pessoa que assinou que não era sócia. Ele que nos diga quem é essa pessoa.
Identificar,
porque nós temos as nossas cópias assinadas e carimbadas na gestão de sócios. Uhum. Ele que nos diga quem é esse sócio, essa pessoa que não é sócia. Nos diga o nome.
Uhum.
Para haver transparência. Para
mas que não, mas acontece assim, até quando se entregam as listas para as respectivas eleições, não é? Os órgãos sociais e por aí fora, quando tal acontece, normalmente é identificado a pessoa, olha, fulano e fulano não tem, até para regularizar.
Para não haver a dúvida de que anda aí no ar do movimento é mais um, e nós não somos mais um. Uhum. Somos cinco que queremos a transparência no Vitória, claro. Nunca houve. Claro. Há que nos digam. O Dr. David Lugar nos diga que seja uma pessoa credível, se é, eu não acredito, ele diga quem é esse sócio.
Fausto, ia dizer então?
Não, ia só acrescentar em relação à recusa dos sócios, nós recolhemos 132 assinaturas. 38 assinaturas e só foram consideradas 96. Acho que era de bom tom e bom senso que o Dr. David Leonardo, como representante de todos os vitorianos, de todos os sócios, que é esse cargo que ele ocupa, deveria se calhar ter contactado também essas pessoas e tem os dados dessas pessoas para perguntar o que é que se passava. Nós sabemos que há sócios que pagam cotas de 6 em 6 meses. Agora, nós também não temos, não venham deitar-nos, que a gente andamos aqui sem saber o que andamos a fazer, porque neste momento, e ainda bem que é assim, porque atualizou a questão, antigamente é que tínhamos as vinhetas coladas da cota correspondente ao mês. Nós, como qualquer um sócio, não temos hipótese de ver um cartão de sócio e ver se as pessoas têm as cotas em dia ou não. Vamos acreditar naquilo que nos dizem.
Claro.
Não é? Agora, seria se calhar ele como representante de todos os vitorianos, pelo menos aqueles das cotas de julho, se calhar devia-os ter contactado.
Não, mas esse tema das cotas de julho, desculpem.
E depois é assim, ele diz que tem 2 meses cotas em atraso. Não há 2 meses cotas em atraso. Porque se nós formos ver, o pedido foi entregue a 13 de setembro. A pessoa pagou o mês de julho e só temos um. E para ser um mais um, tinha que ser dois.
Nos estatutos o que diz é considerado em atraso mais do que um mês.
Mais do que um mês.
Ora, a 13 de setembro, quem pagou julho não tem mais do que um mês, tem um mês.
Tem um mês de agosto, de atraso.
A numeração a seguir, claro, um é dois, claro. E dois só para faz dois a 30...
A 1 de outubro, portanto, a partir do dia 1 de outubro, é quem pagou cotas em julho, teria 2 meses de atraso.
Portanto, a 13 de setembro...
A 13 de setembro tem um mês de agosto em atraso, não tem 2 meses em atraso. Acho que as cotas do mês correspondente estão em pagamento do dia 1 ou dia 30 ou dia 31, consoante o mês. E a partir daí, sim, tem um mês em atraso, ou 2 meses em atraso, ou 3 meses em atraso. Nestes casos, que são 16 pessoas que têm a cota paga do mês de julho, a partir daí, ele só tem o mês de agosto em atraso. Porque em setembro, 13 de setembro, ele não pode vir dizer que tinha um mês e meio em atraso. Ou tem um mês ou tem dois. Aqui não há meios, nem terços, nem quartos. O que há é 1 ou 2 meses.
O mês completo?
O mês completo. Eu posso pagar as cotas a dia 30.
E os estatutos é o que dizem, mais do que um.
Não é? E a última Assembleia foi exemplo disso. Foi para julho, não, e tinha as cotas.
Todas as Assembleias foram base disso. Era sempre 2 meses.
Não, há aí algumas que
eram mais.
Há 3 meses.
Prefaziando o anúncio aí comercial, há coisas que só acontecem no futebol português. José Ferreira está ali de vez em quando a mandar os seus bitates, mas ainda não interviu. A propósito desta questão, o que é que podemos esperar? O que é que podemos esperar agora de tudo isto que está a passar? Já vamos depois ao assunto que, mais uma vez, tentaram pôr o nome do Vitória na lama. Esta semana, infelizmente, mais uma vez associaram o nome de Vitória de Setúbal a uma crise que tinha que ver com o Clube de Lisboa. E lá andou a cidade do Vitória e as pessoas aí, outra vez, preocupadas, já a pensar, que naturalmente andam na segunda dos anos e tal, se conseguirem subir, se calhar.
Vai outra vez.
Há
consequências.
É uma das perguntas que tem que ser esclarecida.
Exatamente.
Como é que está a SAD? Porque sabemos.
Exatamente.
É uma das perguntas que tem que ser esclarecida.
Se já tem insolvência na mão ou não.
Exatamente.
Não é?
Que isso tem que ficar resolvido, exatamente, para que não aconteça isso.
Exatamente.
Como até agora,
o Vitória sendo acionista da SAD.
Em relação à Assembleia Geral, o que é que eu tenho a dizer? O Dr. David Leonardo gosta muito de confusão, e quanto mais confusão houver nas Assembleias, melhor é. Mais calado o Presidente está, o Presidente da Direção pouco ou nada diz, e geralmente quem tem voz nas Assembleias é o Sr. David Leonardo. Vai, segundo aquilo que eu li no comunicado emitido por ele, vai fazer a aprovação de contas, vai apresentar orçamentos para o ano seguinte e, pelos vistos, se for introduzir todos os pontos que nós pusemos em ordem de trabalhos, a Assembleia Geral deve acabar aí por volta das 6 da manhã. Só pode ser.
Ou tem que ter continuação.
Ou vai ter que se alterar a Assembleia Geral para outro dia, porque isto não vai se conseguir resolver. Isto foi tudo esclarecido à porta do Tribunal, presencialmente, na presença connosco. Dissemos que eram temas a mais para a Assembleia. Ele disse que tinha que cumprir com os prazos da apresentação de contas. Vai juntar a votação da aprovação de contas com a apresentação das contas para o ano seguinte. E nós vamos ficar para o fim, e já vi que quando aquilo for os nossos pontos a debater, só deve estar lá nós cinco e alguns elementos da direção, porque a direção já poucos ou nenhum elementos tem. Com tanta demissão e com tanta falta de. Já não tem tesoureiro. Desde o dia 8 de setembro de 2024 não tem tesoureiro. Jorge Calheiros demitiu-se. O Sr. Hugo Pinto, ninguém sabe dele. Não sei o que é que se está a passar. Eu já não sei se aquilo se pode chamar uma direção. E acho que quando foram os nossos temas, somos nós cinco, se algum de nós já tiver que ir trabalhar, e mais aqueles restantes elementos, é 4-4. É um jogo de cartas.
Mas, volto a insistir, mas não há possibilidade dos vossos pontos, sendo os primeiros que foram colocados à discussão, serem datados primeiro e depois a aprovação e contas e tudo mais
a
seguir. Porque não faz, aliás, para qualquer pessoa, enfim, eu estou aqui a falar exatamente a questionar aquilo que qualquer sócio eventualmente poderia questionar. Não faz sentido alguém que pediu uma Assembleia ver os pontos que solicitou serem tratados depois no final da sessão, se houver tempo.
Isso é uma pergunta pertinente. Se a gente tivesse se o Sr. David Leonardo tivesse competência para ser Presidente da Assembleia Geral, era assim que fazia. Mas ele, desde que assumiu aquelas funções, as Assembleias Gerais geralmente são feitas à maneira dele, incluindo não, nem sequer cumpre com os estatutos, porque aquilo, os sócios fazem as perguntas. À direção, ele responde pela direção. O Presidente da Mesa da Assembleia Geral está lá para gerir a Assembleia Geral, não está lá para responder aos sócios.
Digamos que está lá para moderar, não é?
Exatamente.
Exatamente. Será o moderador da Assembleia. Ele não. É que ele assume, é o faz tudo dentro da Assembleia.
Mas nós, numa Assembleia, para responder à sua pergunta, numa Assembleia Ordinária, temos a possibilidade de introduzir um requerimento na abertura da Assembleia. Portanto, estamos a aguardar neste momento, pela ordem de trabalhos que ele puser na convocatória, e depois, como é uma Assembleia Ordinária, podemos propor imediatamente na abertura. Se os nossos pontos estiverem, como dizia bem no início, tudo bem. Se não tiverem, tomaremos uma posição e proporemos uma votação logo inicial. Isso é um assunto que estamos a estudar ainda, como é que o faremos. Mas também não o podemos apresentar sem saber qual é a ordem de trabalhos que ele vai trazer. Mas não prescindimos dos nossos pontos serem falados em hora, como disse o meu colega Zé Ferreira, em hora nobre da Assembleia com as pessoas presentes, não é depois dos intervalos e no fim às tantas da manhã.
E só para deixar aqui esclarecido, eu acho que isto também foi um ato de má fé da parte do Dr. David Leonardo, é que nós, no dia em que foi marcada a Assembleia Geral, ou seja, foi publicada no site do Vitória e nas redes sociais oficiais do clube, o movimento para o Vitória foi notificado pelo Dr. David Leonardo à 1h04 da tarde, com a lista dos sócios que não estavam com a situação regularizada para exigir...
Na opinião dele.
Na opinião dele, exatamente.
Não.
Ou seja, à uma da tarde notificou-nos, não dando quase tempo de resposta para nós reclamarmos e, ou tentar fazer um levantamento.
Ou contactar as pessoas.
Ou contactar as pessoas para tentar saber qual era a sua situação. E para nosso espanto, no final dessa tarde, se não me engano foi por volta das 6 da tarde, é publicado a Assembleia Geral Ordinária para a aprovação das contas do ano 2023 e para a apresentação do orçamento para o próximo ano relativamente ao Vitória Futebol Clube. Acho que isto foi propositado. E só demonstra que não há interesse em esclarecer os sócios do Vitória. Simplesmente querem fazer as coisas como eles querem.
Começamos todos aqui a sentir um bocadinho, e já é inevitável, que acima de tudo já é um caso de polícia.
Sim.
Começa a ser um caso
não,
de polícia.
É porque não há cumprimento dos estatutos
quando
do
se
Vitória.
Os estatutos.
Pois exatamente.
Quando não se respeita uma série de situações que estão no regulamento, uma pergunta comum é. Quem pode resolver isto já não é. Ninguém está aqui assim, ninguém vai usar a força, não é? Vamos todos utilizar a inteligência, penso eu.
Claro.
Portanto, isto será.
Todos vitorianos.
Isto será um caso que realmente só a justiça poderá.
Eu espero que a próxima Assembleia corra bem, porque é importantíssimo.
É pouco provável que tal aconteça.
Não é?
Faça os antecedentes que demonstram que, com muita dificuldade, digo eu, não é? Com muita dificuldade, se calhar, ela será cumprida no intuito de tentar esclarecer ao fim e cabo os seus associados, porque é aquilo que ao fim e cabo o governo pretende.
Há algumas coisas que nós, como o meu colega Zé Ferreira, já insistiu bastante e disse, e bem claro, nós desta vez não vamos prescindir, enquanto sócios, e penso que, mais uma vez, penso que é o desejo de muitos, não andamos a fazer sondagens, somos um grupo de sócios de Vitória que queremos que achamos que representamos muita gente e que muita gente está connosco, mas não temos. E nunca nos. Já agora um parênteses, nunca, e houve quem nos dissesse, mas nunca quisemos ser movimento institucional com escritura ou nada disso. Somos um grupo de sócios que se juntou, está a cumprir uma missão. Aproveito para felicitar o nosso colega Ruben, que criou um emblema lindo, que é o emblema do Vitória apoiado em duas mãos, que são os sócios, e isto distingue-se naturalmente e ficará o emblema, se Deus quiser, para sempre, como património de Vitória. Mas o nosso objetivo deste movimento é, de facto, ajudar este momento de crise complicadíssimo do Vitória. E neste sentido, estávamos a dizer, não vamos prescindir, como disse o meu colega Zé Ferreira, que o seu Presidente responda.
Presidente Carlos Silva.
Senhor Presidente Carlos Silva, da direção. Mais do que os colegas, que seja ele, porque é preciso não esquecer aqui uma coisa.
Até vamos imaginar que, por qualquer motivo, o Presidente não esteja ausente.
Não pode estar ausente.
Não pode estar ausente.
Não pode estar ausente.
Estou a contar.
Eu digo já a resposta. Se ele estiver ausente, o Sr. Presidente da mesa só tem que marcar eleições. Isso não há
ninguém.
Condições.
Não, isso é o representante máximo do Vitória Futebol Clube. Tem que estar presente.
Mas isso não irá.
Não,
digo eu.
Mas isso não irá acontecer.
Ninguém tem a saúde nas mãos.
Isso está
constipado.
Questões de força maior.
Não é substituído pelo Presidente da Assembleia Geral.
Mas nesse caso.
Estamos aqui a pôr todas as.
Caso de força maior, são situações excepcionais. Mas em condições normais, quem tem que responder às perguntas dos sócios, às que nós vamos colocar, e que haverá muitos mais sócios com certeza colocarão, tem que ser o professor Presidente da Direção, nomeadamente sobre o que é que se passa com o Sr. Hugo Pinto, que há aqui uma questão que só ele pode responder.
Isso é fundamental, sim.
Mais ninguém pode responder senão ele, porque eu penso, ajudem-me os meus colegas, era o único elemento da direção que também tinha assento na SAD.
Aliás,
era Presidente da SAD. Portanto, a única pessoa que pode explicar a posição do Sr. Hugo Pinto e o que é que se passa, de facto, é o Sr. Carlos Silva, o Sr. Presidente Carlos Silva. Mais ninguém. Portanto, não vale a pena passar a bola para colegas, porque, nem para Presidente da Mesa, porque nem o Presidente da Mesa estava nos órgãos sociais da SAD, nem mais nenhum colega. Ele tem que responder o que é que se passa, quer com o Sr. Pinto, quer com a SAD. Porque, como disse muito bem o Alberto, e muito bem, nós não estamos sujeitos, e este movimento também nasceu para isso, para criar bases, para que o Vitória tenha base, para que não volte daqui a 3 anos, porque infelizmente a história do Vitória dos últimos anos tem sido só agir depois dos acontecimentos. Nunca tem havido a preocupação de um plano B.
Preparar?
A ponto de uma falha muito grave do presidente Carlos Silva, uma falha dele, enquanto presidente, não estou a falar da pessoa, estou a falar do cargo que exerce. Aqui nunca há questões pessoais. Do cargo que exerce. Então, o seu Pinto deixou de pagar, segundo, há uma dúvida se foi em agosto de 22, se foi em 23, se foi em outubro de 23. Estamos neste momento em outubro de 24. Na pior das hipóteses, ou da menos má, deixou de pagar em outubro. Portanto, o seu presidente Carlos Silva tinha, enquanto presidente também do Vitória, porque o Vitória não tem dono, é dos sócios, tinha a obrigação de dizer que a nossa empresa, da qual somos acionistas com uma cota pequena, mas são, eu tenho a obrigação de avisar que, e mais a mais, o futebol foi transferido do Vitória Futebol Clube passado, é património de todos os sócios do Vitória, a equipa de futebol e o emblema, e o que foi cedido à SAD é de todos. Portanto, ele tinha a obrigação de dizer clarissimamente: estamos a correr riscos, mais uma vez, vamos sócios fazer alguma coisa. E entre outubro e abril, que a bomba rebentou, que íamos outra vez acontecer esta desgraça que estamos a viver, tinha havido tempo. Não, fecharam-se em copas, soluções de secretismo, negociações, tem que explicar. O que é, qual é o papel do Sr. Pinto, o que é que aconteceu, que não pôde ser tratado isto com rapidez, com lisura, porque é que as coisas aconteceram. Tem que ser explicado. E isso tem que ser ele e só ele a explicar essa situação, que para nós, não gostamos de estar a dar palavrões, não é palavrões, mas é uma incompetência claríssima e grave, que nos levou à posição que estamos hoje, na segunda distrital. Portanto, esta questão tem que ser pedido esclarecimento. E também o futuro. Como é que está a SAD? Porque ele é presidente. Acho que continua a ser presidente da SAD, não é?
Enquanto não tiver liquidado.
Enquanto não tiver liquidado, é presidente. Portanto, tem que explicar qual é o risco que o Vitória corre se, como disse há bocado e bem, nestes problemas que vão surgindo da vida real, que nós não somos justiça, portanto, não nos vamos pronunciar sobre assuntos desses, obviamente. Mas ele, como presidente, tem que dizer ao sócio do Vitória qual é o futuro, quando é que o Vitória está livre com o crescimento, que se Deus quiser vamos ter que subir divisão todos os anos, se não vamos daqui a 2 ou 3 anos ter outro problema, não é? Tem que, obviamente, dar esse esclarecimento.
Há coisas tão simples como, por exemplo, como é que surgiu a equipa de futebol. Ninguém sabe, tenho que perguntar da professora, mas como é que surgiu a equipa de futebol?
Isso eu não vou comentar.
Não, mas é que os sócios não me perguntam, quer dizer, mas quem são os jogadores? Como é que isto surgiu? Epá, estamos a decorrer um campeonato da 2ª Divisão que por acaso tem corrido bem, e quando isso acontece, ainda bem que acontece, os sócios estão satisfeitos, obviamente, não é? E começam por vezes
claro,
até a esquecer. Começam a esquecer que realmente os pesos que estão. Naqueles joelhos e naquelas pernas daqueles jogadores, entre aspas, não é para a gente entender, porque realmente uma equipa para jogar tem que ter orçamento, para ter orçamento tem que ter dinheiro, e ninguém sabe onde é que ele pode vir. Aparece um patrocinador, inclusivamente, a patrocinar a equipa, o que é muito bom, mas realmente é tudo uma coisa que passa ao lado, se calhar, os sócios vão perceber, não?
Não pode passar ao lado, e o Vitória continua, Vitória Clube, continua a ser gerido como se fosse maçado. Antes, a SAD decidia o que é que faria com a equipa de futebol, o que é que... Neste momento, a direção tem que prestar aos sócios contas e tem que, na apresentação do orçamento, tem que ser bem esclarecido qual é a percentagem que o investidor vai investir nesta época desportiva, quanto é que se vai gastar na época desportiva, qual é o orçamento.
Mas ninguém sabe qual é o investidor, ou seja, ninguém sabe.
Não, já não foi anunciado.
É um parceiro, podemos dizer que é um parceiro.
Um parceiro. É bom não esquecer que, a partir de agora, os sócios vão ter que saber essas continhas todas ao pormenor.
Porque será essa pessoa que irá suportar, eventualmente, alguns vencimentos que possam existir?
Não é. Basicamente é tudo o que seja respeito.
Mas isso nós não sabemos, que eles não explicaram.
Aí a dúvida. Já fui abordado e perguntado, mas quem é que paga aqueles rapazes com a correr à bola?
O patrocinador.
Uma informação, Alberto, que podemos dar, que aliás já não é nova, mas claro, tivemos algum cuidado no pré-votação do PIR. Quando fomos à reunião que tivemos no Conselho Vitoriano com alguns membros da direção, um dos membros da direção disse-nos claramente que, com o desaparecimento, que é outra questão que o Sr. Presidente Carlos Silva tem que explicar, como é que aconteceu ao handball, o que aconteceu, e a outras modalidades, como o futebol feminino. O futebol feminino hoje, porque sabemos, é das modalidades que é facílimo de arranjar patrocinadores e sobreviver. Sim, é das modalidades que não há quase empresa nenhuma, quando é perguntado, não diga que apoia. Pronto, olha, vamos aproveitar a maré, como que uma boa maré que é aproveitar, e é uma modalidade que já é querida, portanto, é para continuar.
Futebol salão também?
O futebol salão, também, portanto, eu tenho que explicar.
Futsal, sempre teve tradição de explicar.
Mas esse diretor disse-nos, com essa infelicidade dessas modalidades terem caído, que a cotização dos sócios, com a redução de custos que também fizeram e que têm dado.
As receitas eram superiores.
Era suficiente para gerir. Portanto, eu penso que este patrocinador da camisola, da equipa, que foi um patrocínio que foi anunciado no último domingo com pompa e circunstância, mas já tinha sido dito por um diretor que era suficiente a receita. Agora, claro, é sempre bem-vindo, e todos os patrocínios são bem-vindos, desde que venham, mais uma vez, repetimos, com transparência.
Pois, por acaso,
com transparência aqui, que sejam objetivos.
Só uma pequena nota aqui à nossa redação, não chegou convite nenhum para coisa nenhuma. É totalmente desconhecido a existência, enquanto uma rádio da região, é totalmente desconhecida realmente essa relação, esse patrocínio.
Não,
Ressalvando eu aqui que, de facto, não posso esquecer que em Lisboa estão os bombas sapadores a reclamar que não recebem o ordenado, exatamente com o patrocinador que eles tinham, amou e deixou de pagar. Espero que não aconteça. Espero que não aconteça. Mas são coisas da vida. Mas estava a dizer que, de facto, não,
ao que parece, foi o seguinte. Foi no domingo contra o Pai Pires, estava visível nas camisolas do Vitória.
Sim, já vi essas fotos.
Aparece nas fotografias, e ontem, nas redes sociais do clube, divulgaram a parceria com o grupo da AFER. Não dizem os detalhes, mas há a apresentação dessa parceria. Agora vamos ver nesta Assembleia Geral quais são os contornos desse protocolo.
Isso
é bastante importante, porque, como o Zé estava a dizer, neste momento os sócios têm que saber de tudo, porque isto já não é SAD. Isto é o Vitória Futebol Clube.
Ruben, não é SAD, e há aqui outra coisa muito séria. Quer dizer, o seu presidente do Vitória, o Sr. Carlos Silva, apresentou-nos o Pinto. Aliás, ele é presidente do Vitória porque disse e afirmou que tinha salvação passada. Portanto, apresentou-nos o Sr. Pinto, e nós queremos transparência, e por isso estamos a alertar que não venham preparar uma nova proposta tipo, entre aspas, o Pinto 2 na próxima Assembleia Geral, sem dar nada esclarecido. Portanto, desde já deixamos o alerta que, pelo menos pela nossa parte, terá forte oposição, e aliás acho que será algo que as pessoas não aceitam. Quem propôs o que falhou, vir agora propor e fazer de conta que não se passou nada, não. Passou-se, nós, em 2 anos, descemos 3 degraus do futebol em Portugal. Quer dizer, isto é absolutamente inédito na história do Vitória. E olha, por uma questão até de hora, nós já dissemos isto em uma reunião à porta fechada, Conselho Vitoriano e membros da direção e do Conselho Fiscal. Nós já dissemos, quer dizer, na altura guardámos e até hoje guardámos, mas hoje aqui dizemos, nós dizemos por uma questão até de honra, de quem tem uma hecatombe destas. Mesmo queira continuar, deve submeter-se a eleições. Ninguém proíbe que as pessoas lá estão queiram candidatar.
Possam apresentar novamente as suas soluções?
Porque é assim, propuseram-se com um programa há 3 anos, e esse programa, ou há 2 anos, quando fez as últimas eleições, esse programa hoje não existe. Naquela altura o Vitória
estava
horrível, havia amassado. Hoje o Vitória tem uma coisa que não tinha, tem futebol. Portanto, já não há programa, não estão legitimados para estar tão estatutariamente, porque isto nunca foi previsto, haver uma desgraça destas. Quem fundou o Vitória, quando fez os estatutos, não previa uma desgraça destas. Mas estão tão bem feitos que acomodam todas as situações. E, portanto, achamos que o Sr. Presidente Carlos Silva tem muito que explicar. E a questão da honra, eu apelo a ele, que realmente é uma questão de honra. Eu vi direções, posso lhe dizer, direções que foram boas direções, e que fizeram na altura alguns trabalhos excelentes em algumas áreas, mas desceram de visão e saíam sempre, punham lugar à disposição sempre. Era uma questão de honra do Vitória. Portanto, eu acho que isto é um dever de honra, ou já não há, não sei.
Mas como é que se consegue entender isto? Vamos lá ver se todos aqui conseguimos ter um fio à meada. O que é que sustenta, não é, esta teimosia, porque já é uma teimosia, não é, de perseguir com o objetivo pelos resultados, olhando aos resultados, se mostrou incapaz. Certo? Ou seja, olhando para os resultados, esta direção mostrou-se incapaz de dirigir o Vitória de Setúbal.
Mas, segundo as palavras dos associados, foram os que deram a cara na altura mais difícil do Vitória.
Isso passa. Não é intencionado.
Sim, não é verdade. Mas é assim: quando a gente sabe que já não consegue dar mais ao clube, temos que ter consciência e sair, ou neste caso, pedir eleições. Mas realmente, depois houver um projeto futuro que apareçam novamente. Porque ninguém, eles não estão proibidos depois de concorrer às próximas eleições, se as houver, atenção. Mas. Neste, é como o engenheiro Bel diz, não há projeto neste momento no Vitória. É empurrar os problemas com a barriga.
E agora poderá aparecer uma espécie de nova proposta, versão, eu chamo Pinto 2, porque pode não ter nada a ver com o seu Pinto, ou não, mas outra coisa acima, tamancada. Quando nós sabemos que os terrenos do Vitória no estado de onde estão, garantimos-lhe, podemos garantir, há interesse a muitos níveis. Agora tem que estar esclarecido a situação Hugo Pinto.
Esta situação é um bocado caricata, porque na última Assembleia foi dita pelo seu Presidente que o Sr. Pinto não era uma pessoa séria. Se não é uma pessoa séria...
E já não contavam com ele.
Se não é uma pessoa séria e não contam com ele, o que é que ele faz na direção ainda? É isto...
Porque o pedido de demissão... Ou seja, a demissão dele não está...
Mas se eu pedir a demissão, a direção cai. Ou continua a ter quórum?
Não, a direção do Vitória já não tem quórum.
Mas ainda na nossa maneira de ver, se o Presidente diz que ele não é uma pessoa credível, não é sério, não é o Pinto tem que se meter, a direção tem que se meter.
Uma direção em 3 anos consegue ser 2 vezes de divisão, acaba com a modalidade do handball, acaba com o futebol feminino, acaba com o futsal. A única coisa que eu vejo ali que os liga ao Vitória é vender o quê? Aquilo, o Vitória, não é património do Sr. Carlos Silva. Vitória é património dos vitorianos. O Sr. Carlos Silva já fez a primeira venda ao Sr. Pinto. E agora está a agendar outra venda. Epá, já chega de vendas e dê lugar a pessoas que possam negociar e saibam negociar. E os sócios de Vitória aí é que terão de decidir. Porque acabar com modalidades como o handball, em que era a aposta, é o menino bonito do senhor Carlos Silva, e chegamos ao início da época para inscrever a Federação Portuguesa de Handball, ou a Federação de Handball de Portugal, recusa por uma dívida de 2019. O senhor Carlos Silva vai ter que explicar isso, porque da altura o Sr. Carlos Silva que é responsável pelo handball com o chamado ano de gerações. Portanto, o Sr. Carlos Silva vai ter que explicar porque é que existe esta dívida. E basicamente, o que é que esta direção fez? Descer de visão e acabar com as modalidades.
E mais, na última Assembleia, foi garantido pelo Sr. Carlos Silva que a equipa de handball estava inscrita e que era para continuar na segunda divisão. E depois passado, foi dito em Assembleia.
Seu mais uma bomba, pronto, para os vitorianos.
Não é? Foi dito na Assembleia, pelo Sr. Carlos Silva, em que o handball estava inscrito e que ia disputar o campeonato da 2ª Divisão.
Sim, mas eu também fui à televisão dizer,
umas semanas,
havia dívidas.
Veio, arrebentou a bomba que até em princípio se falou da questão.
Nem sequer a formação podia ser inscrita.
Pelo que nós sabemos, houve um acordo com a Federação Portuguesa de Handball que permitiu que as camadas jovens do handball pudessem entrar nas provas regionais. Não há provas. O Vitória, ou seja, a nível de handball, não está a participar em provas nacionais, só regionais.
Podemos, se calhar, perceber que, enfim, que esta direção estará a aguentar-se até as próximas eleições autárquicas? Será que temos aqui, procurando algum sustentáculo, algum apoio que possa, enfim, perdurar no tempo? São conjecturas que já nesta altura se podem fazer.
Claro que se podem fazer, mas nós temos sobre isso uma posição claríssima, claríssima. Claro que as coincidências dos timings trazem estas circunstâncias de estamos a um ano das eleições autárquicas e, portanto, numa cidade, em todas as cidades, as coisas...
Em que toda a política mexe, da esquerda à direita...
Mas a posição de nós, enquanto vitorianos, é que a Câmara Municipal de Setúbal foi sempre o maior parceiro do Vitória. Uhum. Portanto, nós não nos vamos, pelo menos por este grupo, não nos vamos imiscuir em...
Claro.
Os sócios de Vitória são livres, cada um ter a... Nós, os 5, somos livres de votar em quem quisermos, mas em termos de posição, a posição é sempre institucional. A posição é com o Presidente da Câmara.
Sim, mas tem sido a Câmara que tem fornecido, digamos assim, algum oxigênio ao Vitória, cedendo alguns terrenos, não é?
Sim,
nesse sim, estado, e a alteração.
A Câmara, neste momento, há que dar o agradecimento e o reconhecimento, que se calhar não está a ser devidamente dado, aproveitamos para dar aqui. E lá está, não tem nada a ver com eleições.
Claro, isto obviamente. É só estamos de, só apenas aqui a fazer conjecturas.
De reconhecimento e de hombridade enquanto vitorianos. Temos a certeza absoluta que a Câmara Municipal de Setúbal, como nós, aliás, sempre dissemos nas nossas ações de esclarecimento,
e colocou era o peça-chave. Colocou o estádio de uma forma
era a peça-chave.
Nunca me lembro de ter visto o estádio daquela maneira.
Foi a peça-chave para a aprovação do PIR.
Mas eu estou a falar do PIR.
Sim, sim,
foi
sim,
a peça-chave para a aprovação da PIR.
Não, não foi trabalho do Carlos Silva.
À Câmara Municipal de Setúbal, eu repito, como há pouco dizíamos à Assembleia Geral, as pessoas que lá estão neste momento, o Presidente atual e a sua equipa, asseguraram e tranquilizaram e ajudaram a tranquilizar os credores para que fosse aprovado. Claro que pessoas da direção do Vitória, queremos ressalvar, que trabalharam bastante para que também se conseguisse isto. Não vamos dar nomes, sabemos que houve pessoas que trabalharam, mas voltamos com o Presidente Carlos Silva, voltando ao que há pouco dizia, não se entende a teimosia.
Será o elo mais fraco?
Não sei se é o
mais fraco. É uma pessoa que já não tem condições.
Eu não percebo é porque é que ele não percebe, não entende. Que
ele assumiu uma missão, afinal de contas é o que se pretende, aliás, o que se entende é que ele assumiu uma missão que já se esgotou no tempo. Ou pelo menos para aquilo que tem acontecido, já se esgotou.
O Carlos Silva entrou com a entrada do investidor.
Sim, sim.
Pronto. Mas não, ou seja, não solucionou o problema do Vitória. Até nos agravou. Na altura em que saiu o Hugo Pinto, se já saiu, não sei se já saiu, o Carlos Silva também tinha que sair. E convocava-se eleições para o Vitória. Pronto, é simples. Para mim, como vitoriano, é simples.
Portanto, vou responder à sua pergunta. Achamos que o ciclo do Vitória no tempo não tem nada que se misturar com o ciclo da política. São ciclos claro. Completamente distintos. Uhum. Os sócios do Vitória têm que debater o problema do Vitória enquanto sócios do Vitória. Em matéria de Vitória, tomam as posições que entenderem. Os sócios do Vitória são cidadãos livres de um Estado de Direito. Então, uma pessoa que atender em matéria de
claro,
direções.
Claro.
Agora, quando não temos nada a conjugar timings, e seria um erro tremendo condicionar a história do Vitória, que
já
momento a vida do Vitória, a eleições que vão acontecer daqui a um ano. Não. Temos que acontecer, as coisas têm que acontecer, e como disse o meu colega Ruben, e temos dito todos, ele reforçou agora por último, e todos temos dito, estamos a dizer todos o mesmo, eu mesmo, é que as coisas mudaram. Vitória é outro. O programa que havia eleitoral há 10 anos era a defesa do Sr. Hugo Pinto. Caiu, como disse.
Não, e era tentar salvar a SAT. Neste momento já não existe.
Portanto, esse projeto caiu tem que ser.
Não existe?
Não, sim, supostamente já está em processo de liquidação.
Repetimos, têm todo o direito a algumas pessoas, o Sr. Presidente Carlos Silva, se entender, se recandidatar. Mas tem que dar a voz aos sócios.
Projeto.
Não há projeto. Portanto, e à sua pergunta, não tem, seria muito grave para o Vitória ficarmos um ano
reféns ao fim e cabo do
muito dia. Grave mesmo, porque este ano é vital para a história do Vitória, é matéria de tanta coisa. Portanto, nós temos que ter uma dinâmica de subida, como disse bem, ganhou-se dois jogos, queremos ganhar todos, e esta dinâmica não pode ser travada, como aliás foi, já tivemos essa tristeza quando caímos do Campeonato de Portugal por aquela primeira decisão de não se ter entregue a tempo a declarações há 4 anos, quando foi a nossa queda, não quero estar a dizer nomes. Vitória caiu, pronto, ponto final.
A instituição é caiu.
A instituição caiu. E depois,
voltando mais atrás, a Vitória foi o único clube que caiu por não conseguir entregar a documentação na Europa toda da pandemia. Na Europa toda.
Pronto, okay, mas caiu.
Portanto, nessa não vamos aqui discutir quais foram as razões,
exatamente.
Mas de facto foi o único clube que não mereceu sequer uma benessezinha para resolver o seu problema.
Não vou,
fosse olha, o qual fosse. Não
é agora, mesmo? Exatamente, isso é uma história. Enfim, aconteceu.
Há coisas que não acontecem olha, no futebol português.
Não, e só a Vitória.
É
só a Vitória.
Sabe, qualquer coisa que aparece bala das televisões visuais,
está
a Vitória.
Está sabendo todas.
Mas sabe, nós, há pouco um de nós dizia antes de entrarmos e diziam, e bem, é que o Vitória já espiou os pecados todos que possa ter.
Tem, o Vitória já pagou pelos pecados.
Distrital, já espiou os pecados todos.
E até tem uma igreja que é a Igreja do Bom Fim, esperemos que faça jus ao nome.
Portanto, está tudo espiado. Agora é andar para a frente. E para não termos, temos é que pedir, perguntar perguntas como é que está a assado, volto a falar nisso, porque não podemos é acontecer-nos o mesmo. que é daqui a 2 ou 3 anos estarmos a subir e outra vez sermos recusados isto ou aquilo. Não, agora chega, jogo claro, jogo transparente, não há neste momento nem necessidade de fazer contenção porque há juízes a decidir, nem necessidade porque há acordos de confidencialidade. Agora pode-se falar, deve-se falar, aliás, devia-se falar antes da Assembleia, porque como disse o Zé Ferreira há pouco, não vamos ter uma Assembleia de 2 dias.
Pois, eu sou
com serviço de catering,
o Dr. David Leonardo, não se esqueça, quer dizer, eu vou fazer isto, vou fazer aqui esta pergunta, ou vou fazer, porque à porta do tribunal, quando esteve a falar connosco, mas eu já não acredito na palavra dele, nós pedimos que se fosse feito antes da Assembleia, em virtude da Assembleia ter muitos temas e ser muito extensa, que houvesse pelo menos 2 sessões de esclarecimento. Ele, acho que no comunicado, porque eu não li, porque eu já fico um pouco aziado quando vejo comunicados do Sr. David Leonardo, diz que irão ser feitas as sessões de esclarecimento. Vamos ver se desta vez ele consegue cumprir com a palavra dele e fazer as sessões de esclarecimento antes da dita Assembleia Geral.
As sessões de esclarecimento que versariam que temas?
Os temas da Assembleia, mas para serem debatidos.
Sim, exatamente, para quando chegar lá,
claro, porque ninguém fica esclarecido com 300 pessoas ou 200 ali a assistir, ninguém fica esclarecido, é impossível as coisas para ser esclarecidas.
Depois ou votas ou morres.
Pois, voltamos a isso que nós queremos evitar.
E que contas esperam que eles apresentem agora, neste momento? Se vão apresentar contas,
não,
acredito.
Não está. As contas, eu tenho perfeita convicção que há lá elementos da direção que têm trabalhado muito e muito bem.
Estamos a falar muito, do Vitória Futebol Clube.
Da direção do Vitória Futebol Clube. Têm trabalhado muito e muito bem. E pela reunião que tivemos com o Conselho Vitoriano e pelos esclarecimentos que tivemos da parte dos diretores presentes, lá vimos que as coisas estão minimamente organizadas. Eu digo sinceramente, eu acho que é de apresentar as contas, de se ver bem as contas, os sócios terem muita atenção às contas, não é chegar ali, dar o documento e aprovem que isto está tudo bem, é fazer as sessões de esclarecimento, apresentarem as contas, nós analisamos, epá, e como a Assembleia é extensa, depois então teremos a oportunidade de votar em consciência daquilo que esteja. Que nos seja apresentado. Mas como o Sr. David Leonardo não tem palavra, não me acredito que haja sessões de esclarecimento, nem que não haja nada. Há aquelas assembleias à maneira dele, em que é quanto mais confusão, melhor.
Bom, posto isto, estamos quase a chegar ao final do termos desta nossa conversa. A pergunta que se impõe: que futuro há que podemos esperar para esta vitória? Deixa um silêncio de repente.
O futuro da união dos vitorianos.
E que aprendam com os erros do passado.
Exatamente, o futuro da união dos vitorianos, que aprendam com os erros do passado, certo? Mas que um futuro de união e que leve a que esta caminhada começada há 2 semanas no Samoco consiga em 6 anos, seria algo histórico, ficaria nos anais dos livros da Europa. Houve um caso na Itália agora muito próximo, com uma equipa muito parecida, que conseguiu praticamente subir de seguida. Houve uma interrupção de 1 ano. Portanto, que sejam. Esse é o futuro do Vitória.
Com seriedade e transparência.
E aproveitando, sem elogiar clubes de portugueses, mas aproveitando também para passar essa mensagem, que um Vitória que é o mesmo, nascido a 20 de novembro de 1910, com os sócios fundadores sempre, com a continuação, com todos esses sócios que já passaram por Vitória, que são. As pessoas às vezes não pensam nisto, mas estamos a falar em cada geração. Considera-se 20, 25 anos, estamos a falar de 8, 10 mil sócios e se calhar 50, 60 mil simpatizantes. Muitíssima gente apadrinhou e amou este projeto do Vitória. Portanto, não é para acabar assim. Tem que continuar e, portanto, voltar à Primeira Liga.
E que representa não só uma cidade e uma região completa,
claro,
não é?
Um projeto, e depois, como se dizia pouco só para terminar, transparência que, por todas as razões e mais uma, começa a ser uma necessidade evidente, até para tranquilizar dos diretores, nós falamos por nós. As pessoas que estão naquela, já fui dirigente e fui dirigente em tempos difíceis, tempos que não eram tão transparentes como são hoje, porque havia outras enfim, outros meandros de riscos e tudo isso, graças a Deus, hoje em dia temos exemplo de clubes recentes em Portugal que adotaram transparência e estão a ter muitíssimos sócios já a aderir aos novos projetos. Portanto, como disse o Ruben há pouco, aprender com o passado. Quem não aprende com o passado ai de nós, não é? E portanto este passado recente, que também foi cheio de segredos e de coisas mal contadas, como a versão do Soro Pinto e o que é que ainda hoje está pendente, pá, tem que ser aberto, tem que ser esclarecido, transparente.
Porque a vida do Vitória está em risco.
Está em risco, temos de saber e que é seguir para a frente.
O Pinto continua a ser um fantasma no Vitória.
Mas a união dos vitorianos será o número um, união, e pode... união na diversidade. As pessoas gostam do Vitória, é como cada um gosta, uns gostam mais de uma modalidade, a maioria do futebol, como no meu caso, que não o escondo, identifico muito mais com o futebol, mas gosto de todas as modalidades, da bicicleta, da roda que está na, do handball, que tem história no Vitória, do atletismo, tantas. Das marcentes, já falámos, do futebol feminino, do...
E a ginástica.
A ginástica, que é um dos baluartes hoje destes bares.
É onde tem mais atletas.
Destes bares.
Aliás, a força do Vitória hoje, grande parte...
São as crianças.
E em parceria, mais uma vez repetimos, em parceria com a Câmara, e agradecendo a parceria que até hoje tem sido, isto nos últimos meses foi tremenda para a aprovação deste PIR, que não há palavras, não se deve nunca esquecer quem nos ajuda, é uma ingratidão. Portanto, e renovar o estádio e fazer as obras que tiverem que ser feitas e fazer os acordos de imobiliário que tiverem que ser feitos, mas salvaguardando que fique rendimento para o Vitória.
Exatamente,
não é só a versão de venda. A venda terá que ser necessária para alguma parte, mas salvaguardando.
As receitas.
É porque se o Vitória vender agora tudo.
Aliás, veja-se, o próprio Sporting quer recuperar a zona comercial do estádio.
Exatamente. Cometeu um erro no passado e agora está a tentar.
Ainda tem um minuto.
Temos mais um minuto.
Então, Edir, só uma coisa que estávamos a passar. Repare, nós, este movimento, que somos simples sócios do Vitória, como muitos mais. Que nos ajudaram, nós, quando isto começou, o que estava a ser apresentado em Assembleia Geral pelo Sr. Dr. David Leonardo era que era imprescindível ser feito uma entrega de todo, repito a palavra, todo o património do Vitória, a troco de quem comprava, quem ficava dono de tudo, pagava
a nossa dívida.
Pagava, construía o estádio, mas não havia garantias nenhuma, não havia papéis, nada, mas construía o estádio. Veja, estamos a falar há um mês e meio, dois meses, veja a realidade de hoje. O PIR são neste momento 8 milhões e meio, mais coisa, menos coisa, vá com juros, chega a 9, e o património do Vitória, com avaliações por baixo, fala-se em 25, 30, 35 milhões, não sou técnico. Portanto, nós tínhamos feito uma asneira tremenda. Percebe? Tinha sido uma coisa. Era a tal precipitação, portanto, deste movimento. Está muito contente de ter ajudado a levantar, a pôr os sócios a pensar nisto. Pelo menos isso conseguimos. Se até por pessoas que não gostam, pessoas da direção, que não, pelo menos reconheceram isso. Vocês pelo menos agitaram e puseram as pessoas a pensar. Olha, isso ninguém nos pode tirar.
Ora bem, quero agradecer, então, chegamos ao final desta nossa conversa. Outras seguirão, presumo eu. Agradecer ao José Ferreira, ao Joaquim Lamas, ao Fernando Belo, ao Fausto Campos e também ao Rubens Salgado, o facto de terem aprendido aqui o vosso tempo a alertar o Vitória de Setúbal, por isso ganharam algum, digo eu, em termos de divulgação daquilo que vocês pensam neste movimento para o Vitória. Muito obrigado a todos.
Obrigado,
e que a mensagem
chegue
e que esperemos ter esclarecido.
Boa noite a
muita
todos.
Gente.
Boa noite.
Até à próxima. Obrigado.
Ao Alberto e às pessoas da cidade.
Nós é que agradecemos. Obrigado.
Conversas no rádio.